Assembleia, com todas as notícias de dentro e de fora do Poder Legislativo, começa a partir de agora. Eu sou Karina Guimarães e hoje apresento o programa ao lado da jornalista Cláudia Ribeiro.
Isso aí, Karina, seja bem-vinda e você pode nos ouvir ainda pelo www.alep.pr.gov.br/radioassembleia ou nos assistir pela TV Assembleia.
E hoje você confere.
Sabe a diferença salarial entre homens e mulheres? Pois é, ela está caindo no Paraná.
Curitiba está entre as capitais que mais geraram empregos no sul este ano.
Depois de mudanças em zonas eleitorais e sessões, um aplicativo está ajudando eleitores a se localizarem no dia da eleição.
Nosso convidado de hoje traz informações sobre a campanha eleitoral na internet.
Isso e muito mais agora no programa Rádio Assembleia.
Cláudia, nosso primeiro assunto de hoje são as mulheres e o mercado de trabalho. As mulheres paranaenses, ano após ano, estão mais presentes no mercado de trabalho. Isso é o que aponta uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De 2012 a 2018, ou seja, nos últimos 6 anos, o aumento da participação das mulheres chegou a 6,13%.
Esse percentual indica que no Paraná são 136 mil mulheres a mais ocupando vagas no mercado formal de trabalho. Especialistas apontam que esse aumento da participação delas também está relacionado ao cenário de crise que o país vem enfrentando nos últimos anos. Uma notícia bem legal e que a gente traz é que a diferença média salarial entre as mulheres e os homens, aos poucos, está caindo.
Em 2012, na média, os vencimentos das mulheres não chegavam a 70% dos vencimentos médios dos homens. Agora, em 2018, o salário médio das mulheres chega a 75% da renda média dos homens.
Ainda é uma diferença expressiva, mas essa queda dá sinais de que caminhamos para uma das mais... dias de mais e mais igualdade de renda no mercado de trabalho entre homens e mulheres.
Mais uma boa notícia. Curitiba é a cidade que mais gerou empregos com carteira assinada entre as capitais do sul do país nos primeiros 7 meses do ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, e mostram que a capital criou 7.880 empregos formais de janeiro a julho.
O resultado é medido pela diferença entre admitidos e demitidos. No mesmo período, Florianópolis, por exemplo, registrou um saldo negativo de 1.506 vagas. Porto Alegre teve um saldo positivo, mas menor, 1.360 postos de trabalho.
O aumento na geração de empregos também teve reflexo na oferta de vagas da rede Cine em Curitiba. Foram 3.532 vagas de janeiro a julho, 52% acima do volume do mesmo período do ano passado, que foi de 2.321 vagas.
E os setores que mais empregaram foram o de serviços, com mais de 7 mil vagas, seguido pela construção civil, um dos mais afetados pela crise econômica, com 1.324 vagas, e em seguida a indústria da transformação, com 493 vagas.
E a cidade que recebe nossas homenagens hoje é Assis Chateaubriand. Cláudia, você sabe em que região do estado fica Assis Chateaubriand?
Fica perto de Toledo, de Cascavel Oeste, né?
Isso mesmo, Cláudia. A cidade de Assis Chateaubriand está encravada no Vale do Rio Piquiri. A região de solo fértil se destaca hoje na produção de milho, de soja e de amendoim, entre outros produtos agrícolas. Assis Chateaubriand está completando 52 anos de fundação. O município era um distrito de Toledo em expressivo crescimento, tudo por conta da agricultura, e cresceu tanto que no dia 20 de agosto de 1966, num barracão bem ao lado da igreja de Nossa Senhora do Carmo, oficializou-se o surgimento do novo município. O então governador, Paulo Pimentel, foi até a região e deu à nova cidade o nome de Assis Chateaubriand.
Por sinal, o nome homenageia o conhecido jornalista e criador dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, e foi sugerido também por um jornalista, mas da região. E não é que o próprio senhor Assis Chateaubriand veio pessoalmente para a fundação da cidade?
Que honra, né, Cláudia? Tanto para Chateaubriand, que deu nome à cidade, como para os moradores que tiveram oportunidade de conhecer uma figura tão importante para a nossa história.
Verdade.
E parabéns, então, ao município de Assis Chateaubriand, que completa em agosto 52 anos.
E tem 35 mil habitantes hoje. Lembrando que, ainda sobre Assis Chateaubriand, tem um trecho da PR-364 entre o município e Palotina que recebeu o nome de deputado Edilson Alencar, graças a uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa no ano de 2012. E lá, diversas instituições, entidades, associações de orgânicos, que são muito comuns lá em Assis Chateaubriand, foram declaradas de utilidade pública em função de leis formuladas pelos nossos deputados.
E mudando de assunto, os 5 principais bancos do país resgataram um patrimônio de 11 bilhões e 500 milhões de reais, referentes a imóveis de compradores inadimplentes. Isso desde 2014, quando se agravaram o desemprego e a crise financeira no país. A estimativa é que esse valor corresponda a 70 mil casas e apartamentos que foram retomados pelas instituições financeiras porque o pagamento não foi honrado. A informação é do site do Estadão.
É, infelizmente, né? Especialistas apontam que este é um problema grave que vem acontecendo por bastante tempo e já são 4 anos de dificuldades dos donos, né, em honrar com parcelamento, e também os especialistas em finanças indicam que se a situação continuar por mais 1 ou 2 anos, ela poderá se tornar mais complicada ainda, sobretudo para os bancos, que via de regra realizam esses financiamentos.
É, a queda de preço do valor dos imóveis poderá ser acentuada e tornaria assim mais difícil para os bancos recuperar os valores emprestados. E essa é uma situação que também afeta de maneira devastadora muitas famílias. Sim. Que vêm aí acabar o sonho da casa própria, já que mesmo com preços mais baixos, muitas não têm condições de arcar com parcelas e comprar o tão sonhado imóvel.
Verdade.
Uma situação bem complicada, né?
Bem complicada. Pois é. Bastante complicada, mas a gente vai falar agora de um tema que envolve toda a sociedade, a política. Nesse ano, política aliada à tecnologia.
Com a reestruturação das zonas eleitorais em 2017, grande parte dos eleitores paranaenses teve as zonas e seções alteradas. Para ajudar os eleitores a se localizarem em meio a tantas mudanças, o TRE está utilizando a tecnologia com o aplicativo e-título.
Com o e-título, o eleitor pode consultar o número da zona e da seção eleitoral para verificar se houve alguma mudança. No Paraná, são 225 mil eleitores que tiveram os locais de votação mudados depois de um corte de gastos da União feito ano passado.
De acordo com o TRE, o e-título também substitui a apresentação do título impresso, informa a situação cadastral do eleitor e permite a emissão de certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Além disso, no caso de eleitores que já passaram pelo recadastramento biométrico, o aplicativo também dispensa a apresentação de documento oficial com foto na hora de votar.
Bem facilitado, né? O eleitor que quiser ter acesso ao e-título deve baixar no celular ou tablet o aplicativo disponível na Apple Store e também no Google Play. Para validá-lo, é preciso inserir o nome do eleitor, da mãe, a data de nascimento e o número do título. Caso o eleitor não saiba esse número, deve acessar o site do TRE, trepr.jus.br.
O Paraná é o 5º estado com o maior número de e-títulos emitidos. São 306 mil documentos baixados pelo aplicativo.
Bom, a campanha eleitoral no rádio e na televisão só começa na sexta-feira, mas na internet já está liberada desde meados de agosto. E está bombando, com os candidatos disputando curtidas e compartilhamentos de várias formas. Em vídeo, com textos, às vezes críticos aos adversários, irônicos ou não, e claro, já falando das propostas. Fora que é possível usar a rede para pedir dinheiro de pessoas físicas para as campanhas, a chamada vaquinha virtual.
Nem precisamos falar da importância das mídias sociais nesse processo. O Facebook, por exemplo, pode ser considerado o melhor canal de comunicação com o eleitor. No Brasil, são mais de 100 milhões de brasileiros com perfis na rede.
É por isso que a gente convidou o especialista no assunto, Guilherme Guimarães, que é advogado, atua na área de direito digital, especialista em segurança da informação, em gestão da tecnologia da informação e comunicação, além de ter colaborado na redação do Marco Civil da Internet. Seja bem-vindo, doutor Guilherme.
Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar desse importante programa, para levar esse conhecimento a toda a população.
Oh, Maravilha. Dá para dizer, então, que a internet continua aí, desde as eleições mais recentes, a vedete aí, primordial aí nesse tempo de campanha eleitoral?
Com certeza, e cada vez mais. Porque é uma importante plataforma para os seus candidatos levar suas ideias a toda a população, porque a internet não tem fronteiras. E onde há um computador, o seu candidato pode levar suas ideias onde está esse equipamento.
Doutor, o senhor acredita que a internet aproxima o eleitor na campanha, mas também depois, no decorrer desse mandato, caso eleito, na fiscalização das propostas feitas pelo candidato?
Sim, tem dois lados, né? Então, tanto ela pode ajudar o candidato a se eleger, como também o seu eleitor vai ficar em cima do candidato para fiscalizar, porque é uma ferramenta que ele, como é uma memória virtual, tudo fica registrado lá, o seu eleitor ele vai poder resgatar promessas que ele fez durante a campanha para depois cobrar o seu candidato quando ele for eleito.
Uhum. E o senhor acredita, doutor, que os candidatos eles podem interagir? O senhor acha que interagir com os eleitores ali, por exemplo, se tem uma crítica, é interessante responder? Isso é bom para a campanha? Como é que o senhor avalia isso?
Bom, tem dois lados, né? Uhum. Porque, de repente, há um lado positivo de dar uma resposta rápida para o seu eleitor. De repente, ele falou algo em algum programa que o eleitor tem alguma dúvida, ele vai lá e responde. E também tem aquele lado negativo, né? De repente, alguém que foi contratado por outro candidato, uhum, né, que visa criar alguma pegadinha para o próprio, sim, candidato, para destabilizar.
Doutor, nesse aspecto, então, é importante o candidato trabalhar com quem entenda de rede social.
Exatamente.
Seja na parte jurídica, seja na parte de comunicação, precisa entender do que está fazendo.
Tem que ter um time muito bem, uma sinergia muito boa, entendeu? Tanto jurídico quanto a sua parte de assessoria de imprensa para poder responder esse tipo de incidente, digamos, nas redes sociais. Uhum. Entendeu? Porque não é qualquer tipo de resposta que você vai dar. Porque, como eu falei, fica registrado. Isso ali pode ser usado contra você no futuro.
E, doutor, e essa vaquinha virtual também? Isso é bem bacana para os candidatos, né? Já que esse ano se restringiu, né, aí o financiamento, né?
Com certeza. Principalmente para os candidatos que têm pouco tempo na televisão, né, eles podem usar essa modalidade para arrecadar fundos, né, para ajudar nas suas campanhas, né, que o TSE permitiu, então os candidatos são liberados para captar esse tipo de recurso para utilizar nas suas campanhas.
A gente tem visto, doutor, a importância das redes sociais, até que virou até alvo de pesquisa do crescimento de seguidores nas redes sociais. O senhor acredita que isso realmente vai se transformar em voto lá na frente? Que a rede social é um indicativo do cenário político?
Também tem que olhar. É difícil essa resposta, porque também tem um lado positivo, infelizmente também tem um lado negativo. Porque hoje a gente conta com aquela modalidade chamada de robôs.
Uhum.
Né? Que a gente não sabe se, por exemplo, o candidato tem lá 1 milhão de seguidores, a gente não sabe o percentual do que aquilo ali é. São pessoas
reais. Quanto é orgânico e quanto.
Exatamente. O quanto é robô. Então é possível a gente ter uma ideia, uma estimativa. Mas precisar de que realmente aquilo ali um milhão de seguidores vai converter em 1 milhão de votos, na minha opinião, é praticamente impossível.
E outra coisa, a gente tá falando do horário eleitoral, começa, né, já essa semana. Muita gente desliga a TV na hora do horário eleitoral, não gosta de assistir. O senhor acredita que a internet é uma alternativa e, de repente, para o candidato chegar, esse eleitor? Porque, se ele abriu o computador ali, está ali a propaganda e o eleitor não tem como fugir. De repente, o eleitor está numa fase assim que não está muito crente nos políticos e tal. Então, é uma alternativa, senhor, na sua opinião?
Com certeza, com certeza. Inclusive, até a própria legislação prevê que as pessoas físicas, naturais, que a legislação menciona, ela pode, dentro dos seus grupos privados, por exemplo, no WhatsApp, fazer propaganda para o seu candidato, e isso não vai ser caracterizado como propaganda eleitoral. Então, o candidato que investir, né, nas redes sociais, nessas plataformas, ele pode ter um resultado muito bom, né, principalmente esses candidatos que não têm horário de televisão. Aí vai ser a gente vai se surpreender, vamos esperar aí os resultados das eleições para ver o que vai acontecer, mas a gente vai se surpreender aí Que, vai ser o divisor de águas, né? Televisão e redes sociais. A gente vai ver agora o que, que vai vale mais.
Doutora, a gente vem de uma campanha com muitas regras novas, principalmente com relação às redes sociais. Pelo decorrer até agora dessa campanha, pelo que a senhora avaliou, as regras são suficientes? Vai ser preciso aprimorar alguma coisa? Os candidatos conseguiram se adequar ao que determina a legislação?
A gente teve dois casos aí, por exemplo, no início da semana passada. Por exemplo, teve um youtuber que fez um vídeo de 20 minutos, onde em um minuto ele fez uma referência a um determinado candidato. E o TSE, ao invés de mandar remover somente aquele vídeo, mandou remover a página dele do Facebook. Né? E a própria legislação eleitoral fala que a decisão tem que ser específica, inclusive tem que mencionar a URL, que a gente chama, do vídeo. Então o TSE foi além. Né?
Ainda está nessa fase de interpretação da lei.
Exatamente. Então, olha o risco do cerceamento até da pessoa. Imagina
do direito de expressão.
Do direito de expressão. Imagina tirar uma fanpage de uma pessoa lá que tem vários views, vários, e acabar simplesmente com o trabalho dele. E a outra situação foi essa questão recente da compra de pagamento de
Twitters,
né, que foi outra situação nova agora, que veio à tona. Então são situações novas que a lei, apesar de ser nova, mas ela conseguiu abarcar essas situações.
Uhum.
Né? Então a legislação, ela não pode ser muito específica, ela tem que ser extremamente generalista justamente para essas situações, porque a tecnologia ela é muito nova. Uhum. E toda hora estão se criando novas situações.
Uhum. Né? E tem a liberdade, mas não pode também ser tão, né, tanta liberdade.
Exatamente,
assim, né, doutor?
Exatamente.
Em relação às fake news, avaliado, até estão se comportando bem até agora no uso desse recurso?
Eu acho que a gente vai ver as fake news a partir dessa semana, né? A partir de agora.
Está muito no início.
Está muito cedo ainda. Eu acho que as fake news vão começar a bombar, como diz a juventude, nas próximas semanas.
Aí a importância do eleitor, né? Saber.
Ah, com certeza. Com certeza. Até a própria população pode fazer essas denúncias no TSE. Uhum. Entendeu? Pode ajudar nesse processo eleitoral. Cabe à população também, já que tem essas ferramentas, a população ajudar nesse processo.
Pode ser uma denúncia anônima?
Não.
Não,
tudo tem que ser, informado e registrado, entendeu?
Mas é importante a população, o eleitor, ficar atento,
claro,
né, doutor?
Claro, exatamente.
Tá ótimo, doutor. Nossa, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, pela tua presença aqui no nosso programa, doutor Guilherme Guimarães.
Precisando, estamos à disposição.
E nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã com o nosso programa Rádio Assembleia.
Até lá.
Até mais.